Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Integração Regional. União dos Parlamentares do Sul do Brasil elege novo presidente. Bullying. Parlamento debate tema em seminário estadual. Responsabilidade Social. Assembleia Legislativa premia a atuação de empresas catarinenses. Olá, eu sou Nara Cordeiro e você acompanha agora pela Rádio AL Online os principais fatos do dia no Parlamento Catarinense. No ar, o Conexão Geral.
Responsabilidade Social.
Valorizar o comprometimento de empresas catarinenses que investem em ações sociais. Este é o objetivo do Troféu Responsabilidade Social 2011, concedido na noite desta quarta-feira, dia 30, pela Assembleia Legislativa. Cinco empresas foram premiadas em diferentes categorias, que variam de acordo com o ramo de atividade e tamanho da organização. Na categoria Grande Indústria, a vencedora foi Celulose Irani, de Joaçaba. Na categoria Média Indústria, Pré-Vale Pré-Moldados, de Birama. Na categoria Pequena Empresa de Comércio, Serviço e Turismo, M&M Assessoria Contábil. Já a empresa vencedora de tamanho médio dessa categoria foi a Nexera Tecnologia. O presidente da ProSul, grande empresa homenageada na categoria Comércio, Serviços e Turismo, Wilfredo Brillinger, reconhece o valor das ações sociais.
Hoje, a maioria das empresas leva essa questão da responsabilidade social muito a sério. Por quê? Porque em tempos atrás a gente pensava a empresa só para dentro, pensando nas coisas, na atividade, o dia a dia. E hoje não, além disso, você tem que necessariamente pensar a empresa para fora. O que é pensar para fora? É ter um desenvolvimento sustentável, sempre levando em consideração a parte ambiental. É você pensar nas classes menos favorecidas e fazer todas as ações sociais. Então isso é uma coisa muito forte nas empresas hoje, né? E é um caminho irreversível. Isso vai aumentar cada vez mais. A empresa hoje não consegue o seu desenvolvimento pleno se não pensar de uma maneira completa assim, pensando para dentro da empresa e para fora da empresa.
A certificação foi instituída este ano por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, que destaca a importância de conceder a distinção.
Reconhecer as entidades e as empresas que têm um trabalho diferenciado na relação com os seus funcionários, com a comunidade, e por isso mesmo prestam um serviço social relevante, e por isso, ao homenageá-los, se estimula outras empresas e outras entidades a prestarem o mesmo serviço.
A escolha das empresas premiadas foi feita por uma comissão mista, formada por servidores da Assembleia e membros de entidades como o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, a FAMPESC, o SEBRAE e a FIESC. Ao todo, foram avaliadas 40 empresas. E nesta quinta-feira, a Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira realizou o seminário estadual Bullying, Escola, Família e Sociedade. O repórter Tiago Martendal tem mais informações.
O encontro, que finaliza uma sequência de 11 seminários regionais sobre o tema, foi realizado no Auditório Antonieta de Barros e apresenta os resultados do Programa de Enfrentamento ao Bullying Escolar e Educação para a Cultura da Paz, realizado pela Assembleia Legislativa no Estado desde 2008. A coordenadora da Escola do Legislativo, Carla Maria Vieira Pedroso, falou à Rádio AL sobre este trabalho.
A escola vem trabalhando com a questão do bullying desde 2007. Então, o objetivo é levar a comunidade, aos profissionais da educação, a existência dessa lei, né, que é uma lei que permite que as escolas tenham programas de enfrentamento ao bullying escolar e cultura da paz. Nós realizamos 11 seminários regionais e a ideia foi finalizar esses 11 seminários regionais deste ano, de 2011, com um seminário estadual, né, trazendo pessoas de renome, né, no assunto, para que a gente pudesse congregar todas essas informações que nós partilhamos nesse ano e as dificuldades, as angústias dos profissionais de educação num grande seminário para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais esse tema.
O bullying é um termo da língua inglesa que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa, sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender. Recentemente, o bullying vem atingindo também a internet. Através da rede mundial de computadores, as agressões estão se tornando mais fortes e persistentes. A advogada e professora do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, Juliana Abruzio, palestrou sobre o cyberbullying e os riscos da internet, debatendo sobre como se defender dessas agressões e de onde deveria vir a educação para prevenir tais atos.
O ideal para pensar em defesa é não deixar acontecer. Essa é a maior defesa. Uma vez que acontece, é preciso tomar todas as providências. A palavra-chave é educação. Para se defender do cyberbullying, é preciso aprender os riscos que a tecnologia pode trazer. Essa é uma tarefa do lar, dos pais, que também deve ser prolongada para a escola. E essa é uma grande preocupação atual, porque as escolas estão vivendo um momento de desconhecimento, de reflexões e decisões do que fazer. Deixamos redes sociais, permitimos celulares, tablets. Então, é um momento realmente de reflexão, que é bem oportuno, bem necessário, né, pensarmos sobre esse assunto, mas a educação, ela deve estar em casa e também na escola.
Plenário.
A implantação do ensino técnico integral foi debatida durante a sessão plenária na manhã desta quinta-feira. A repórter Patrícia Krieger nos conta como foi.
O deputado Manuel Mota, do PMDB, defendeu a instalação de 100 escolas técnicas de ensino integral vocacional para qualificar a mão de obra do Estado. Segundo ele, uma empresa instalada recentemente em Araranguá importou mão de obra de outros lugares para os cargos mais qualificados, enquanto as funções mais simples foram preenchidas por catarinenses.
Nós tivemos ontem com o secretário, né, da Educação, um projeto que também é do governo do Estado e do governo federal, implantar 100 escolas em Santa Catarina, ensino médio integral, mas que dali saia também 40, 45% o ensino profissionalizante, a qualificação, né, do aluno. O aluno se forma, né, no segundo grau, no ensino médio, já saindo dali, tendo como fazer faculdade, já com um emprego assegurado e um emprego mais qualificado. Então, isso acho que é importantíssimo, porque nós temos hoje muitas empresas, que eu trabalhei muito para levar as empresas para o Sul, como a CTA, como a Tramonto, como a Philips Mod, como a Aliança, né, que gera 6 mil empregos, 2 milhões de faturamento. Agora, a mão de obra mais qualificada vem do Rio Grande e o trabalho mais braçal é o nosso catarinense. Então, agora nós estamos preparando para que nós possamos usar também, né, aquela mão de obra qualificada, não precisa vir de fora.
Parlamentares do sul do país elegeram um deputado catarinense para estar à frente da instituição que representa os legislativos estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A reportagem é de Diego Vieira.
O ParlaSul, reunião dos parlamentos do sul do Brasil e do Mato Grosso do Sul, se reuniu neste dia 1º de dezembro para dar posse ao novo presidente, deputado catarinense Silvio Drevic, do PP. Participaram da posse representantes dos parlamentos participantes da entidade, que discutiram ações de fortalecimento da integração do sul do Brasil com países do Mercosul. Entre as ações destacadas está o desenvolvimento de ferrovias, como destaca Drevic.
Nós vamos fazer uma pauta dos assuntos mais relevantes, que alguns já vêm sendo conduzidos pelo ParlaSul, os 4 estados do sul do Brasil e integrados aí pelos outros países da América do Sul, que fazem parte desse trabalho. E nós temos definição do próximo encontro que nós vamos propor para ser no Mato Grosso do Sul. Temos o site que nós estamos atualizando e dando condições para que as pessoas tenham informação das ações do ParlaSul. Temos assuntos que já vêm sendo tratados, como, por exemplo, o assunto das ferrovias, da integração dos quatro estados com os países da América do Sul, em especial Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. E, além disso, nós temos já um protocolo de intenções, que é a interação entre os países através do aperfeiçoamento da cultura, em especial o fortalecimento da língua entre os países, para fortalecer, e também o trabalho que nós pretendemos melhorar essa integração entre os países através das pessoas que vêm trabalhar no nosso país e das pessoas que vão trabalhar nos países vizinhos.
O representante do ex-presidente do Parlasul, deputado Laerte Tetila, do PT do Mato Grosso do Sul, dá mais detalhes sobre a entidade e seus objetivos.
Olha, eu acho muito importante dar sequência aos trabalhos do Parlasul. O grande interesse nosso desse momento é justamente a questão das ferrovias, até porque na região nossa, a região da Grande Dourados, certamente seremos contemplados pela Ferroeste, que também agora passa a ser chamada de Ferrosul. E essa estrada, então, que estava prevista para chegar de Dourados até Cascavel, e de Cascavel já tem a estrada pronta até o Porto de Paranaguá, mas de Cascavel bifurcar, vindo aqui pelo Paraná, alcançando Santa Catarina, chegando até o Rio Grande do Sul e fazendo integração, se possível, também com o Uruguai, com a Argentina. Fundamental.
Reunião do Coletivo Catarinense da Memória, Verdade e Justiça, realizada nesta quinta-feira, dia 1º, na Assembleia Legislativa, escolheu 3 representantes para integrarem a coordenação da Comissão da Verdade, criada pelo governo federal para apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. O Grupo Catarinense tem 48 membros, que se reúnem quinzenalmente, e é composto por familiares, dirigentes sindicais, parlamentares, representantes da sociedade civil e militantes pelos direitos humanos. O objetivo principal é acompanhar os trabalhos da Comissão da Verdade e buscar respostas sobre os crimes ocorridos durante o período em Santa Catarina, como explica uma das coordenadoras do coletivo, Derlei Catarina De Luca.
Nós temos 10 companheiros que foram assassinados e estão desaparecidos. Como a comissão vai ter apenas 2 anos para investigar, é pouco tempo, tem muitos casos no Brasil inteiro. Na audiência pública que aconteceu aqui na Assembleia, nós destacamos 4 nomes de catarinenses, especificamente. Não significa que serão só esses, mas nós queremos pelo menos esses 4. O Higino João Pio, que era prefeito de Balneário Camboriú, porque foi o único... A única pessoa assassinada pela ditadura aqui em território catarinense. Ele foi assassinado na Escola de Marinheiros no Estreito. Nós destacamos o Paulo Stuart Wright, que é desaparecido, que foi deputado na Assembleia Legislativa. O caso da Alceri Gomes da Silva, porque da Alceri o corpo não foi entregue, mas nós temos um testemunho do torturador que deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo que ela foi presa viva. Então, tem como chamá-lo para esclarecer a morte dela. E do Frederico Eduardo Mair, que foi um companheiro de Timbó, que foi assassinado em São Paulo. O corpo já foi encontrado e o caso dele foi mostrado no filme Vala Comum.
Saúde.
Hoje, dia 1º de dezembro, é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data foi instituída durante a Assembleia Mundial de Saúde, com o apoio da ONU, para relembrar o combate à doença e despertar nas pessoas a consciência da necessidade da prevenção sobre a síndrome. Por proposição da deputada Luciane Carminati, do PT, a Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira, no Auditório Antonieta de Barros, ato parlamentar solene em homenagem aos 30 anos de luta contra a epidemia de HIV.
Agenda.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta sexta-feira, dia 2 de dezembro.
Olá, nesta sexta-feira, 2 de dezembro, sessão solene em homenagem à Escola de Educação Básica Conselheiro Mafra, de Joinville, pela passagem dos 100 anos de fundação e lançamento do livro A Escola da República, os grupos escolares e a modernização do ensino primário em Santa Catarina, de Gladys Mari Ghisoni, de Teive e Norberto Dalabrida. A sessão será realizada na Sociedade Harmonia Lira, em Joinville, a partir das 19h30. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Amanhã, às 19h, estaremos de volta com as notícias que foram destaque na semana. Uma boa noite e até lá.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.